Dia 25 de março de 2024, hoje um dia icônico para este programa.
Sim.
Um dia histórico, eu diria. Estamos começando mais uma edição do Desce a Letra Show! E ainda ontem, no dia 24 de março, rolaram as prisões dos mandantes do assassinato de Marielle Franco.
Uma pergunta que a gente fazia há mais de 6 anos.
Cara, foi em 2018, eram
2022 dias.
Eu não vou... Nenhuma relação do 22 eu vou fazer. Nenhuma. É, estamos começando a edição do Dessa Letra Show hoje, empolgados para uma semana cheia de notícias. Né? Não, menino Load, estamos de volta.
Tá cada dia mais as notícias pipocando, assim, ó. Eu pensei, caraca, cara, veio do nadão essa, né? A gente não tava esperando. E aí essa semana vai ter mais ainda, porque toda hora o caso da Marielle tá sendo atualizado.
Pois é.
Mais coisas.
Pois é. É. A gente vai falar em detalhes aqui para vocês hoje, na verdade. Hoje é a nossa pauta principal do programa, porque nós finalmente temos uma resposta e um motivo real.
Sim.
O motivo que é a conclusão da investigação da PF e que quando você ouve o motivo, você fala, caralho, faz todo sentido.
Exato.
Ah, é 2.202 dias.
2.202 dias.
Caraca.
Por que você falou 2022, Buba? Você tava pensando em alguma coisa?
Acho que confundiu no lugar dos dois. É muito dois, mano.
É muito dois, né? Muito dois,
dois,
né? Enfim, né, mano? Nós temos essa notícia aqui hoje, entre algumas outras muito menos importantes, porque, de fato, estamos em um momento icônico. É, eu começo destacando, na verdade, sobre como essa investigação prosseguiu quando trocaram a superintendência ali da polícia.
Uhum. Civil, né?
Da polícia civil. E que foi feita uma decisão ali tomada em conjunto pelo Lula e o Dino, que na época era ministro da Justiça, em 2023, e hoje é do STF, o Flávio Dino, e que dizem ali, pelo menos nas matérias do jornal, sob muita resistência da galera ali do Rio de Janeiro, falando, não, esse cara não.
Olha aí.
Não escolhe esse cara não. Esse maluco aí, de acordo com a matéria do Globo, se não me engano, mas talvez me engane, mas eu tava lendo uma matéria agora sobre isso, sobre como esse cara aí é do tipo que... Ele é um cara técnico, ele não confraterniza, não tem papinho. E isso incomodou uma série de pessoas. Falou, ih, mano...
Que aí fica difícil, né, você ter aquela...
Fica difícil de ter o jeitinho brasileiro.
Você quer me fazer... Lembra? Você quer me fazer
quem
rir?
Quer rir, tem que fazer rir, né? Esse cara parece que ele não queria rir.
É.
E por causa disso, a gente conseguiu ter um avanço e agora uma conclusão no caso Marielle, tá ligado?
E a gente pode até falar, nossa, o Tropa de Elite, né, vai, tipo, nossa, vai muito além e tal... Você fala assim, mano, Tropa de Elite não mostra nada.
Eu acho que ele nem arranha.
A realidade é muito pior.
A realidade é pior. Eu tava vendo, inclusive, o trecho onde o Capitão Nascimento tá dando ali um depoimento lá no... Eu não sei exatamente, mas uma espécie de tribunal. E ele fala, talvez seja na própria Alerj. E ele fala, assim, que tipo a maioria daqui é tudo um bando de bandido, em outras palavras. E deve, na verdade, deve ter uns meia dúzia de ficha limpa aqui, porque eu de resto, filho...
Eu acho que isso é no segundo filme, né?
No segundo filme, sim.
Eles tiveram que fazer um segundo porque a galera não tava entendendo muito bem o primeiro, né?
Não entendeu bem, né? Tipo assim... Como se, sei lá, a questão fosse o BOPE e a PM. Não tivesse, na verdade, os caras do colarinho branco, né?
Exato.
Tomando conta de tudo isso. A gente ficou sabendo que foi um crime praticado pela milícia, mas por membros do legislativo brasileiro, tá ligado?
Mano, eu vou falar pra você, isso dá uma... Não sei se a palavra certa é desesperança, mas dá uma tristeza, né, mano? Você vê uma parada assim que é muita impunidade, é muita corrupção, é muita coisa que você fica, caralho.
Quando você pegar o histórico de um dos irmãos Brazão que foi preso, mano, ele havia sido citado já, dada a sua influência na região de Rio das Pedras ali, ou Rio das Ostras, eu nunca lembro o nome do lugar. Ainda eu não
Se
sei.
Se tem pedra,
não...
tem ostra.
Se tem ostra, tem pedra.
É, aí.
É uma dessas aí. Dada a sua influência nessa região, ele já havia sido citado na CPI das milícias de 2008. Que era do Freixo, que inclusive é plot do Tropa de Elite 2, tá ligado? Você tem ali, pra quem não sabe, né, até hoje, né, o Capitão Nascimento tá ali lidando com aquela situação onde a esposa dele agora tem como parceiro um figura política lá, defensor dos direitos humanos.
Exato.
Aquilo é o Freixo, basicamente. E aquela CPI da qual eles estão fazendo, que o filme trata, ela é uma CPI que aconteceu no Rio de Janeiro em 2008. E um desses brasão aí, que está preso agora pela morte, pelo mandato, por mandar matar a Marielle, ele já havia sido citado. Olha como é.
Isso, mano.
Esse cara foi eleito, reeleito e eleito de novo. Ele seguiu na vida política até finalmente mandar matar a Marielle em 2018.
Caralho.
Tá vendo? Então, assim, é isso que você falou, Lodi. É uma desesperança, né? Me parece que o Rio de Janeiro vive uma metástase. É como se fosse um paciente terminal, assim. É tudo. A corrupção, ela tá nas entranhas do sistema mesmo. Aquela fita, o Tropa de Elite parece que pegou leve quando falou do jeito que falou.
E é muito doido, porque eu acho que só chegou até onde chegamos agora, porque muitas pessoas estavam engajadas em descobrir, sabe, familiares, as pessoas, principalmente nas redes sociais, jornalistas fazendo essa pergunta. Se não, mano, ia ser mais um caso de homicídio, né? A gente já tinha comentado aqui, né, das parcelas, que ia ficar lá.
Ia ficar.
O cara ia seguir a vida aí.
Ah, deixa encostado. E o mano ia continuar prosperando.
Isso é bizarro.
É bizarro, mano. Antes da gente entrar em detalhes disso, eu queria dar uma suavizada, porque tem um bagulho que eu acho que a gente comentou no último programa que foi muito legal, e você me trouxe a atualização, eu achei incrível.
Deixa eu comentar os dias de hoje.
Por favor, por favor.
Hoje, dia 25 de março, tem dia pra caralho hoje, tem várias comemorações. É o dia do primeiro eclipse lunar de 2024.
Verdade.
Toma.
E o pessoal na América do Norte, se você tá assistindo nos Estados Unidos e por acaso não sabe, lá vai ficar escuro. Não é o lunar, não. Mas vai rolar em breve um eclipse solar.
Penumbral.
Penumbral?
É, isso daí é isso mesmo. Vai pegar mais na América do Norte. A gente não vai conseguir aproveitar muito disso, mas se você tá nos Estados Unidos, você vai conseguir ver um baita eclipse em breve aí.
Ué, mas eu não sabia hoje, que eles davam um dia pro dia do eclipse.
Não, não.
Não, que é hoje, né?
Cai hoje. Acontece. Por acaso, a lua vai entrar na frente do sol e é isso aí.
É isso aí.
É isso aí, mano.
Também é o dia da Constituição, olha aí.
Que foi rasgada.
Que tentaram rasgar,
é,
né?
É verdade.
Que tentaram rasgar. E todos vocês que apertaram 22 tentaram ajudar a rasgar. Mas não arrumaram nada, né, bando de fudido do caralho. Vai, Buba, o que mais?
Dia de São Dimas.
São Dimas, o primeiro Vida Louca.
Primeiro Vida Louco?
Vida Louca da
história. É, eu digo
aí,
glória.
Dimas Guerreiro.
Toma, um brinde. Clã, clã, clã. Panganana, panganana,
panganana. Ele é o... Caraca, esse é fã.
Pelo amor de
Deus. Esse é o primeiro que o Jesus perdoou, né? O ladrão lá.
É o bandido perdoado por Jesus, né? São Dimas. É. Muito forte.
É dia do especialista de aeronáutica.
Olha aí, salve Lito.
Parabéns, Lito.
Salve Lito.
Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos.
Uau!
Caralho.
Isso é importante também, importantíssimo. Porque quem esquece a história tá fadado a repeti-la, né?
O Brasil foi o último país, né?
Um dos últimos países a abolir a escravidão. E nós estamos falando... A gente se perde às vezes na timeline. Nós estamos falando que tem hoje, tipo, netos vivos de pessoas que foram produtos,
mano,
um dia.
Isso é bizarro, tá ligado? Né, mano?
É, então...
É,
vai.
O Dia Nacional da Comunidade Árabe.
Olha aí. Alam, como é que fala? É, Alam Salam Aleikum.
Otrikandalahai.
Não, isso não, Lodi. Aí você já tirou um. Aí você meteu o louco, mano. Eu tô falando de verdade.
Não vou saber.
Salam Aleikum, que é tipo uma saudação árabe.
Ah, tá.
Certo?
Salam Aleikum é algo mais formal, será?
Talvez, eu não sei.
Mas não tinha uma resposta de volta? Que eu lembro que na série Oz tem
isso. Salam.
Tem um carinha lá que ele fala quando ele chega assim nos rolês.
Sim, sim, sim.
E daí também é o dia da Anunciação do Senhor.
Que isso? Que senhor? Um velho idoso ou é o senhor que eles chamam de Jesus Cristo?
É a Anunciação do Senhor, é o dia que é...
Tá perto da Páscoa?
Chegar e falar assim, tudo bom, esse aqui é o seu Oswaldo? Ele, opa, dia 25 de março...
Não, mas é que você tem que anunciar, o senhor tá entrando aí!
É verdade, que nem o Dwight no casamento do... Na cerimônia lá do Andy, tá ligado?
Ah.
The Office, sabe? E fala... Jim Halpert! É isso, tem que anunciar, hein?
É isso.
Não, todo mundo, um salve aí para os cristãos do chat aí. Hoje é dia da
Anunciação de Jesus.
É isso.
O Dia Internacional da Solidariedade da Pessoa Detenta ou Desaparecida.
Deve ser da galera que...
Entendo.
Das Mães de Maio?
Possivelmente, mas não só disso, mas inclusive isso, né? De pessoas que perderam entes sem respostas, né? De pessoas que sumiram e tal. Deve ser uma das... Mano, deve ser uma angústia interminável, né?
Pô, tem aquela música do MC da Chapa, que é sobre essa vibe, que é muito foda. Chapa, depois que você sumiu... Você viu esse som?
Não ouvi esse som.
Conheço também, mano.
É sobre esse... Da galera que perdeu os filhos e nunca mais encontrou. O clipe
surreal,
é bem bonito.
Surreal.
E também é o Dia Nacional do Oficial de Justiça.
Aham. Uh-huh. Esse aí trampou ontem, né? Ah, não sei, mas algum trampou ontem pra prender aí uma galera.
O Lineu da Grande Família é um oficial de justiça, né?
Não, ele era fiscal.
Ele era fiscal.
Fiscal, fiscal.
Ah, é verdade, né? Ele é fiscal de alimento, né?
Acho que é, né? Fiscal sanitário.
Isso, fiscal sanitário.
Uh-huh. E pra terminar, Dia Internacional de Solidariedade com Funcionários Detidos e Desaparecidos da ONU.
É, que é, acaba sendo uma extensão do outro. Que doideira. A ONU, inclusive, que parece que acaba de fazer... Foi a ONU que acaba de fazer uma votação e pede o cessar-fogo imediato,
né?
Em Gaza, pra gente ver se a gente com o nazismo 2.0.
É, com os homens.
Porque os Estados Unidos se absteve.
É, tava lógico.
Lógico, né?
Lógico.
Pô, você viu
Estados Unidos sem guerra é bochecha sem Claudinho, né, filho? Malditos.
Sou eu, assim, sem você.
Malditos.
Você viu aqueles vídeos, mano, dos caras usando drone pra atirar nos civis, mano, não voltando vi. Pra cá? Mano, é pesado, hein? Se você viu isso na rede social, me desculpa. Tipo, tem três pessoas andando, aí de repente, você tá vendo a filmagem do drone, assim, ela olhando assim, aí de repente só toma uma bomba. Pá! A pessoa explode, maluco, assim,
Some, né?
Some, assim, cai o corpo do outro lado. É triste, mano.
Netanyahu vai ser sodomizado por 2000 anos no inferno, esse maldito.
E era um vídeo de fevereiro, né, desse ano, se eu não me engano.
Ah, era
do começo do ano, assim. E as pessoas estavam meio que voltando para suas casas, que estavam todas já bombardeadas.
Você sabe que, inclusive, eu vi uma postagem lá que o perfil de Israel fez no Twitter, assim, para falar sobre a normalidade de Gaza. Aí postou lá uma feira que tava acontecendo de venda de alimentos. Feira ocorre em Gaza, tal, tal, tal. Aí a galera desenterrou. Sabe quem fez exatamente isso? Os nazistas. Fizeram exatamente isso. Postaram assim, sabe? Tipo, pegaram alguma região ali de que era habitada por judeus e pra falar sobre a normalidade de olha só, as pessoas continuam fazendo compras enquanto eles estavam exterminando seres humanos. Então é literalmente estratégia nazista de extermínio, tá ligado? Fingir normalidade, tá ligado?
Eles comprovando que eles estão fazendo errado e eles sabem disso.
Sabem muito bem disso. Sabem muito bem disso. É absurdo, assim. Tem gente no Congresso americano ali que é sionista e que tava dando entrevista falando assim, tipo, rolou pouca morte, sabe? Tem que matar mais mesmo.
Sim,
então...
sim, falando que tem que matar criança.
Que tem que matar criança. E aí eu tava vendo, inclusive, um cara ali que ele acabou passando a ser um... Ele era humorista, mas ele passou a ser um influenciador em defesa de Gaza, né, e do povo palestino. Falando, imagina se tivesse alguém lá, porque, inclusive, esse cara fica usando esse... congressman, aí esse homem do congresso americano que defendeu que tem que matar mais, inclusive criança, fica usando roupas, assim, que representam, tipo, militares de Israel, tá ligado?
Caralho.
Aí o cara falou, imagina se fosse alguém lá, usando uma faixa do Hamas, falando, tem que matar o povo israelense, sabe? Então, assim, é isso. Continua acontecendo porque os Estados Unidos é sugar daddy de nazista. É isso que tá acontecendo, tá ligado?
A Kamala falou, não sei se o Biden chegou a falar, mas a Kamala falou que tem que ter um cessar-fogo.
Uhum.
Mas, da boca pra fora,
Boca pra fora. Da boca pra fora
totalmente.
Os Estados Unidos sem guerra não é nada. Não é nada.
É muito triste.
O que eles destinam pra guerra é um bagulho absurdo. Eu tava vendo...
Eles ganham muito dinheiro, né, com financiamento de armas. Entre
muito,
outras coisas,
muito.
Né,
eu tava vendo um comentário do Carl Sagan, de décadas atrás, e que fala sobre a quantia de dinheiro que foi gasta pelos Estados Unidos só na Guerra Fria. E era um bagulho da ordem de, tipo, eu vou falar um número aqui, que pode não ser exato, mas era algo do tipo 10 trilhões de dólares.
Caralho.
Que daria pra comprar todos os bens que existem nos Estados Unidos, com exceção das terras. Daria pra comprar os Estados Unidos inteiro. Ou seja, com isso você resolve a questão da crise de moradia que existe lá, da crise de saúde que existe, da crise de emprego, de tudo. Você resolveria tudo. Mas os Estados Unidos é o país da guerra. É isso, tá ligado? Então, pensando bem, eu não acho que só o Netanyahu vai ser sodomizado por 2000 anos, não. Eu acho que todo mundo ali, toda essa galera, mano.
Nossa,
se Jesus é por nós, mano. Papo reto. Se Jesus é por nós, esses caras vão ter que pagar muito caro algum dia. Não é possível.
É possível não,
não,
mano.
É possível.
Em teoria, é pra eternidade, né?
É pra eternidade, né?
Só pode se arrepender quando tá no... no...
Na eternidade?
No
lá
inferno, se arrepender.
Acho que não, já é demais, tarde demais, né?
Tarde demais.
Porque não tem os outros...
É a novela da Globo lá, né? Que o carinha se arrepende e ele tá no inferno, ele se arrepende e vai pro céu, né?
Ih, mas não faz sentido, é, não, pô. Aí é... Isso aí é erro de plot.
É.
Isso aí é erro de plot.
Porque
não pode.
A partir do momento que você entrou no inferno, eu acredito que não tem mais volta.
Lógico. Agora que você tá tomando ferroada no bumbum, tá? Ferro quente no bumbum, você tá... Ai, não, desculpa, desculpa. Ah, amigo, agora é tarde.
Agora já filho. Era, irmão. Agora esquece. Você já tá descendo no tobogã de gilete.
É, e caindo já na piscina de álcool, filho. Esquece,
já era.
Tá? É isso, é tobogã de lixa, piscina de gasolina.
O tobogã, ele tá assim, e aí no outro lado tem a pirocona do capeta. Você já caiu na pirocona do... Tá maluco, mano.
É, antes da gente voltar pro tema principal do programa de hoje, e é... É, eu acho ainda um pouco até bizarro que a gente consegue dar risada no meio de tanta desgraça, né?
Dá um pouquinho de alface e um pouquinho de droga, igual o João fala.
Um alface e um pouquinho de droga, mano. Eu tô balanceando bem esse negócio aí, mano. Na verdade, não, né? Quer dizer, eu ainda uso droga, tabaco, tá ligado? Eu tentei, fiquei 3 dias sem fumar tabaco, mano. Mas me deu uma noia. Aí eu percebi o tanto que a nicotina é realmente uma dependência química mesmo. Química.
É, mano, eu agradeço a Deus por eu nunca ter colocado na boca nada de nicotina, mano. E álcool também.
Uhum.
E eu não julgo a galera que bebe e fuma não, tá ligado? O pulmão é de vocês,
sim.
Vocês que se fodam. Mas eu falo pra galera, se você não fuma, mano, continua assim, tá
não
ligado?
Não faça isso,
faz
tá ligado?
Isso, mano.
Eu ainda fui viciado depois de velho, tipo, é uma das piores decisões que eu tomei na minha vida. Mas aí, enfim, tava nessa, né? Eu já tô. Eu não sei quanto tempo faz, deve fazer quase um mês que estamos nesse break de ganja de novo, né? Ano passado eu passei 6 meses sem. Então a maconha vai ficando cada vez menos relevante na minha vida. Mas aí o tabaco tava lá, eu falei assim: quer saber, mano? Seria bom pra se eu pudesse parar de fumar de vez. E aí eu nem sou tão viciado assim em tabaco. Tipo, eu fumo 3 tabacos por dia, tá ligado? Eu parei. Parei. Nossa, no terceiro dia de noite, 1 da manhã,
tá suando.
Sudorese. Eu tava quase começando a tremer,
caralho.
Mano. Eu falei, mano, não, não dá, não dá. Eu tive que pegar o carro na madruga, era 1:30 da manhã.
Caralho!
Loco, mano.
Ô, Bubu, olha aqui, isso, mano. A gente vai ter que fazer uma intervenção na casa do Cauê, mano.
Não, diminuindo aos poucos e parando aos poucos. Não dá. Assim, esse cold turkey, né, que chama, que é parado nada. Cara, eu percebi o tanto que a nicotina causa dependência química mesmo.
Mas
assim.
Mas você sentia vontade de fumar? Como assim, alguma coisa na garganta?
Cara, tipo, sede?
É você, tipo, você tá morrendo de sede e você fala, ah, mano, eu preciso beber água, mano. É tipo isso. Nossa, mas caralho. Eu tô com a boca muito seca, eu preciso beber água. Sabe, você começa a ter um...
Sim, sim,
caralho,
sim.
Eu preciso beber água. É isso, é tipo isso. É horrível, horrível.
Caralho, horrível. Você tem algum vício assim, Buba? Não, né?
Não.
Não tem nem... Você é a mesma...
Zero...
Buba é a mesma vibe que eu, não bebe...
O Buba é... Vocês são os dois estreirete do programa, tá ligado? É muito foda. Isso é admirável mesmo.
Doideira, mano. Não, mas eu respeito a galera, porque tem a galera que fica lá, não sei, mano, cada um faz o que quer, tá ligado?
É.
Se eu puder dar um conselho, é isso, nunca coloque álcool e nem cigarro na boca, mas vai de cada um.
Então, o álcool com moderação ainda pode até fazer sentido, mas o cigarro é um hábito estúpido.
Narguilha, a época isso. Do narguilha, eu achava bizarro, pior, mano.
Nossa, a época pior. Do narguilha.
Mas já que estamos nesse assunto, estamos falando
de droga. Ah, é verdade.
Já que estamos nesse assunto, né? Vamos falar de maconha um pouquinho só. Eu queria falar de maconha um pouquinho, porque...
São dois,
né? Se Leonardo da Vinci, né?
Por que eu não posso dar dois?
E aí, a gente comentou aqui no último programa sobre como o prefeito de Criciúma ameaçava cortar a energia elétrica do show do Planet Hemp se tivesse...
Qualquer tipo de apologia.
Mano, o cara voltou pra 94, tá ligado? Ele simplesmente fez um vídeo em rede social, porque política hoje é ser influencer, maldita as redes sociais que fizeram isso agora, que a gente tem que ficar tancando político influencer, e aí o cara fez lá um vídeo, ele com um funcionário ali do fornecimento de energia elétrica de Criciúma, falando, ó, o menino aqui tá autorizado.
Acho que é Gilberto o nome dele.
Gilberto. Se tiver papo de maconha no corta. Show dessa banda aí, nós vamos cortar a energia elétrica.
E até ele jogou a culpa ainda, falando, os caras que estão vendendo, os comerciantes lá, vai ser culpa deles.
Sim.
É, jogou isso. Nas costas dos caras.
Se os comerciantes em volta ficarem nessa energia elétrica... Sinto muito, a culpa é deles.
Caralho.
E jogar na conta do Planet Hemp.
Cortar a energia da cidade.
Então.
Oh, e nossa, mano, depois que a gente concluir essa, eu lembrei de outra agora.
Tá bom.
Porque vazou uns videozinhos de seguranças no show do Lollapalooza cheirando o cigarro da galera, mano.
Pra ver se era banza?
Pra ver se era banza, mano.
Oh!
A galera assim no meio do show, o segurança pega o cigarrinho, cheira, devolve, fala, balança a cabeça.
E se fosse maconha,
o que ele ia fazer?
É, ele ia poder. Ele, na teoria, ele pode falar, tipo, apaga ou a gente te expulsa do show, sei lá. Eu já ouvi isso, eu já tomei orelhada dessas. Eu tava no evento. do YouTube, mano. Lá no. Do lado do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, tem um lugar de evento enorme, assim. E eu tava, né, fumando um banzo ali no canto. Cara. Chegou segurança, assim, falou. Fez assim, ó. Apaga, senão você vai ter que sair do evento. Aí eu, nossa, desculpa, chefe. Não sabia que estava paloso nesse nível.
Caralho, cara. Mas eu achei estranho no Lola, porque é um evento tão aberto. A gente tem várias preocupações, como aquela lama.
Você acha? Eu fui entrar no rolê aqui em São Paulo, que os caras só pediam pra abrir a bolsa assim,
uhum.
E ele falava, o segurança tava falando assim, mano, não precisa nem esconder as drogas, só quero ver se tem arma, mano. Droga, né, não tá nem aí. É tipo isso, mano. Eu tava entrando numa balada, era um funk, tá ligado? Você acha que o cara vai ficar, ei, mãe, que é esse vidrinho aí? Isso aí é perfume ou é lança? É. Foda-se, mano.
Caralho, cara.
Tá ligado? Mas enfim.
Oh, e é maconha também, né?
É, né? Vai se foder.
O vídeo é bizarro, porque o segurança pegando, cheirando a parada e devolvendo pra mão da pessoa, assim, e a pessoa filmando, falando, mano, que porra é essa, não sei
Pronto, é o que era só que me faltava.
Mas não era o que tava acontecendo em Criciúma, né?
Então, em Criciúma, aconteceu essa ameaça. Se tiver papo de maconha, nós vamos cortar a energia elétrica.
É.
Aí tem um vídeo que eu queria mostrar, que inclusive foi postado no story pelo Daniel Ganjamen, que pra quem não sabe, esteve aqui conosco. E o Ganja, além de produtor foda, ele tá tocando com o Planet, né?
Sim.
E aí ele postou esse vídeo. Eu acho que eu tenho que dar um spoiler do vídeo, porque não sei se as pessoas vão entender logo de cara. Então eu já falo sobre o conteúdo do vídeo. O Planet Hemp fez o show e ele abriu o show fazendo... Mano, é o Planet Hemp, né, caralho?
Como acharam... você chamaria isso?
Eu chamaria de... Caralho, como é?
Tem um nome, mas eu esqueci, mano.
Ah, mano, mas é aquela história. Eles foram mexer com quem tava quieto, tá ligado? É. E arrumou, né? O Planet Hemp simplesmente fez um vídeo onde ele mostra o eletricista. E aí e o D2 falando, não, Gilberto, não, Gilberto, não. E aí, cai a energia. Só que isso era uma performance.
É isso.
Uma performance. E aí começa o show do Planet Hemp com o D2 falando, nós somos os maconheiros mais famosos do Brasil. Esse é o Planet Hemp. Buba, por favor, mostra esse vídeo sublime do que foi feito em Criciúma.
Calma aí, deixa eu pegar aqui.
Meu Deus, mano. Inclusive, o Ganja escreveu assim na legenda. Ninguém vai nos parar não, seu prefeito otário.
Não, Gilberto. Calma aí, Gilberto. Pera aí, mano. Não, Gilberto. Não, Gilberto. Não, não, não.
Nossa.
Somos
uma coisa, mas famoso Brasil! Vai se fuder, prefeito de Criciúma!
Porra,
a primeira frase do D2 é: nós somos os maconheiros mais famosos do Brasil.
Cara, eu até fiz um post tweetando falando, eu acho que o D2 ele fuma maconha, mano, porque ele tem uma música que ele começa falando assim, eu canto assim porque eu fumo maconha.
Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. É, mano.
Será que ele fuma maconha?
Será que ele fuma? M-A-R-C-E-L-O, Marcelo D2 na lata sem dó.
Dedo amarelo e fumaçado e pensamento longe.
Eu continuo queimando tudo como Chichan Chong. Muito foda. Uma vez, teve uma vez que a gente foi pra Califórnia, o Buba tava junto, mas o Buba também é zero ganja, né? Então ele não... Ele é só man, mas ele não é ganja man. E aí a gente eu fui fazer um tour, onde vi uma mini plantação de maconha, depois a gente foi visitar ali um lugar nos Estados Unidos, que era, na época, o único restaurante que poderia servir maconha, então você poderia pedir qualquer prato com maconha ou sem maconha ou com maconha infusionada. Eu quero tomar um drink com um THC e tal, a gente foi nesse lugar, tal, tal, tal. Inclusive, muito doido, porque eu tinha um pipe, eu fui usar assim, né, um cachimbinho, aí a moça falou, viu, aqui só beck, tá, o cachimbo a gente... Ah. Como, né, tem um estigma meio... Tá, mas, assim, você pode bolar o seu baseado, não foi...
Caralho.
Eu falei, ô, oh, desculpa, desculpa. Mó da hora o rolê. E aí, uma das opções que tinha de pacotes era meet and greet com um dos caras do Cheech and Chong.
Caralho!
Só que era muita, muita grana. Aí eu falei, ah, mano, mas que ia ser massa tirar só uma selfiezinha fumando um banjo com os caras do Cheech and Chong, mano.
Porra, quem não conhece, porra, vai ver os filmes do Cheech and Chong, mano.
É, muito foda.
Os caras são bravos demais, mano. Muito cara, foda. Isso mostra, né, como o cara de Criciúma não arrumou nada.
Não arrumou nada, não cortou a energia elétrica, não cortou.
Os caras usaram... Olha como a arte é foda, né? Eles abraçaram aquilo e até o Gilberto, acho que é Gilberto o nome do rapaz, eu não lembro agora, ele virou uma performance da abertura do show.
Sim.
E o Benegão depois postou uma foto junto com o mano falando, pô, olha aí, o cara tá fechado. Sim. Com nós, da hora pra caralho. Pô, mano.
Mano, muito bom.
Que vergonha,
muito,
mano.
Muito,
vergonha.
Muito bom mesmo, tá?
Caralho.
Quando legalizarem, vocês têm que comprar maconha do Planet Hemp, porque os caras
estavam
batendo peixeira no mato, perdendo trocadilho. É mil anos de problema já pros caras arrumar pra cabeça por causa de maconha. Então, foda, foda.
Um
vanguarda,
dia,
vanguarda.
Um dia, Benegão e D2 aqui pra falar sobre toda a jornada do Planet Hemp, entre outras coisas.
Muito foda, muito foda, tá? Ai, ai, vamos inclusive, antes de voltar para o assunto principal do nosso programa, comentar, né, fazia um tempo já que eu não aparecia aqui com o meu bonezinho, né?
É, tava com saudade
e
dele.
E de verdade, eu gosto pra caralho desse boné, eu acho da hora como eu fico na câmera, assim, né, fico um negócio, e combina com o meu poncho, inclusive, né?
Sim.
Inclusive, o que eu não vou mostrar é que eu também tô com a cuequinha da Insider, que é um negócio que a gente até esquece às vezes que tá usando. Uma cueca tão confortável, ela não enrola na coxa, mas também não aperta. Ela só encaixa, assim, aí.
Os super-heróis devem usar Insider, né?
É, mano. Menino Load está usando uma das camisetas pretas da Insider, que não desbota. É sempre bom notar como ela é mais preta que a nossa poltrona preta.
Exato.
Que a nossa poltrona preta.
Exatamente. É. E com a berminha hidrofóbica, também.
Bem como o meu boné, né? Se cair gotículas, ele tende a não ficar molhado, ele é hidrofóbico, muito da hora. Nós estamos na reta final, né? Hoje é dia 25 de março, nós estamos na reta final do mês do consumidor.
Exato.
Então, se eu fosse você, eu não deixava de aproveitar, porque ao utilizar o nosso cupom DES15, que tá QR Code na tela, fixado no chat e nos comentários depois da gravação desse vídeo, você adiciona aos descontos do mês do consumidor e pode ter até 38% de desconto.
Vai. Caraca,
você vai,
caramba.
Já tem desconto no site. Você usa o DS15, você vai somar e alguns produtos chegam a 38% off, tá? Nós estamos falando de meia boa, nós estamos falando de cueca boa, nós estamos
calça
falando de
jogger lá, que é braba.
Calça jogger, e é moletom, e é boné, e é calcinha,
longa.
E sutiã também. É guarda-roupa completo, cores minimalistas para você sempre compor o seu look. Mano, é sem erro, sabe? E eu tava vendo também, e a gente nem colocou isso no briefing, mas eu tava vendo isso, que a Insider também tem um programa de devolução sem perguntas, tá ligado?
Sim.
Testou, não gostou, pode devolver, mas eu tenho certeza...
É impossível,
essa,
né?
Esse é o paradoxo, porque testou e não gostou, não acontece. Você vai botar um negócio no corpo, você vai falar, nossa, eu estou flutuando. Experimenta que você vai ver.
Esse sistema da Insider é igual aquelas pizzarias que falam, se a gente não entregar a pizza em tanto tempo, você nem paga.
Você nem
paga. Os caras sabem que vai entregar no tempo.
Eu sei que eu vou entregar, mano. É isso, é a Insider te dizendo, bicho, se você colocar isso no corpo, você vai entender do que nós estamos falando, tá?
Exatamente.
Então, insiderstore.com.br, DES15 é o nosso cupom, confere lá, é final do mês do consumidor, se eu fosse você, eu aproveitava, porque os descontos chegam até 38%.
Tá chegando a Páscoa aí, né? Você já pode aproveitar pra passar a Páscoa com um kitzinho da hora da Insider.
Eu vi uma pessoa falando assim, quem que põe uma cueca no ovo de Páscoa? Que a gente brincou com isso. Não, os comentários eram, nossa, eu adoraria.
É isso que eu ia falar,
Eu adoraria ganhar uma camiseta em vez de pagar ovo de Páscoa com o meu FGTS, tá ligado?
Ah, você tá numa vida muito monótona. Hoje a gente vai causar aqui no nosso relacionamento.
Vamos improvisar.
Vamos fazer um bagulho diferente, mete a calcinha.
Boa, né? Seja a primeira
mano, quebre paradigma, certo? Valeu, Insider, pela parceria. Aproveite, tá? DS15 é o cupom no site.
Bora!
Ai, ai, vamos voltar então para o assunto que é o assunto principal e, como eu disse, um dia marcante, um grande marco, inclusive para a história do Dessa Letra Show, porque a gente tá sempre falando sobre isso. E a gente finalmente teve a resposta, né? O nome dos mandantes do assassinato de Marielle Franco são Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. Os Brazão são figuras da política do Rio de Janeiro. Um deles foi vereador por vários mandatos e chegou a ser deputado. O outro deles teve alguns mandatos de deputado e depois se tornou conselheiro do Tribunal de Tribunal de Contas, né? Lá do Rio de Janeiro. É, enfim, raízes profundas na política do Rio de Janeiro.
Sim, figuras bem conhecidas ali.
Figuras,
né,
bem conhecidas.
O Domingos Inácio Brazão, ele é o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.
Perfeitamente.
Olha aí.
É, são,
eles como... são irmãos, né?
Só pra... sim, são, sim, os irmãos, sim. Brazão. Os irmãos Brazão, que aliás, e aqui a gente está falando de fatos e nenhuma ilação está sendo feita e nenhuma afirmação e nenhuma suspeita está sendo levantada. São fatos. Os irmãos Brazão, para quem não viu até agora, estavam lá no carro de som ao lado de Flávio Bolsonaro fazendo, uhum, campanha. É isso que nós estamos falando. Estamos falando de fatos.
Pessoal, ver o rosto aí, ó.
E aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó.
Esse aqui é um, tá, dos irmãos aqui, ó.
Um, tá, dos irmãos aqui na, ó, frente. Flávio Bolsonaro ao lado dele.
Político. Flávio Bolsonaro tá aqui. Só achei essa imagem pra gente mostrar quem e, não, é o Chiquinho Brasil.
Por acaso, o Flávio Bolsonaro está
por
ali.
Por acaso, isso, exato.
Por acaso, o filho do homem que estava na Jovem Pan defendendo a existência de milícias com palavras do tipo: você tem que ver que tá, ok, tem milícia, tem pessoas que apoiam a milícia, porque...
pela, garante, segurança.
Pagou pela segurança do local. Isso é mera coincidência. É. Nós estamos mostrando essa foto aqui pra dizer que esse mano aí é um dos que foi preso. Esse mano ao lado do Flávio Bolsonaro, isso, esse foi o mano que foi preso por ser o mandante do assassinato, essa, da Marielle Franco.
É uma foto de qualidade muito boa pra mostrar.
É isso.
Importante ilustrar.
Os irmãos Brazão, como eu disse no começo do programa, um deles já havia sido citado na CPI das milícias de 2008.
Sim.
Já havia sido afastado na época da Lava Jato por suspeitas de corrupção e tudo, uhum, mais. E havia sido, se não me engano, salvo engano, o ministro Fux teria reestabelecido o cargo dele lá num julgamento. O Buba pode confirmar aí pra gente. E não, também nenhuma relação, e de verdade, nenhuma relação com o Fux.
Sim, isso, sim.
Eu tendo a acreditar que o STF é nosso... é um porto seguro da Constituição.
Da loucura, né?
Eu tento acreditar que ainda que existam conservadores lá dentro, essas pessoas pelo menos jogam dentro das quatro linhas, tá? Ninguém aqui tá fazendo nenhuma afirmação que...
Até porque o Fux foi um dos ministros que votaram agora para manter os três presos, né?
Sim.
Seguindo o relator que foi o Alexandre de Moraes.
Exatamente. Rivaldo Barbosa, o terceiro preso por ser o mandante do assassinato de Marielle, ele tinha sido indicado como... você me diz o cargo exato, porque eu sei que é um cargo de chefia da polícia, mas eu queria que você... eu não quero falar merda aqui sobre Rivaldo Barbosa, que, aliás, foi indicado para esse cargo...
é o chefe da Polícia Civil, né?
Chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foi indicado por este cargo e, mais uma vez, tal qual a presença de Flávio Bolsonaro é um acaso, ninguém está fazendo nenhuma ilação, uhum, cabe constar que a indicação de Rivaldo Barbosa para chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi uma indicação feita pelo...
Braga Neto.
General Braga Neto. Tá? Então, assim como existe uma relação, e ninguém tá falando da relação do crime,
uhum,
mas como existe uma relação demonstrada em imagens aqui do Flávio Bolsonaro com o mandante do assassino da Marielle Franco, também existe uma relação direta que não visa fazer nenhuma ilação e que são apenas fatos,
uhum,
do alto comando do Exército Brasileiro com a indicação do chefe da Polícia Civil, que seria mandante do assassinato, sim, da Marielle Franco. Saúde,
Bubassauro. Ele obstruiu, né, as investigações ali do...
ele estava obstruindo investigações e, de acordo com delações feitas ali pelo Rony Lessa e por quem mais ali teve que delatar, esses caras do alto comando ali da Polícia Civil recebiam, em outros casos, inclusive lá no caso de 16, 17, do assassinato do presidente da Portela, uhum, e de outros assassinatos notáveis, eles recebiam uma grana pra melar a investigação, basicamente.
Nossa, doideira,
e que, cara, alguns recebiam, inclusive, mensalidades, né? Eles falavam de números, né? Teve caso lá de assassinato onde o chefe lá da polícia recebeu R$300 mil pra,
toma,
barrar e melar as investigações, e que recebiam ali R$70, R$80 mil de mesada pela manutenção dessa embaçada aí, de não vai investigar. E esse cara estaria fazendo isso. Esse cara que, inclusive, foi visto em imagens com familiares da Marielle, né?
Sim, sim. Nossa, é bizarro falando que vai achar quem matou e tudo mais. É um sangue frio bizarro, assim, sabe?
Muito sangue frio.
Prometendo pra família da Marielle, é bizarro.
E aí a gente chega na motivação do crime. Que pra quem talvez não esteja sabendo, agora faz todo sentido, né? A Marielle, ela fazia um trabalho social muito foda.
Uhum.
E ela convivia de perto com a atuação das milícias ali nas regiões mais carentes. E ela era uma opositora de um projeto ali de expansão de áreas de habitação.
Sim.
Onde os irmãos Brazão atuariam fazendo especulação imobiliária. Ou seja, se a gente aprova esse projeto de lei aqui, a gente consegue pegar toda essa região que era da... Eu não vou saber exatamente a zona do Rio de Janeiro, mas de toda uma região ali,
uhum,
pra gente começar a colocar casas.
Zona Oeste.
Da ZO do Rio, onde a gente começa a colocar casas em territórios que seriam controlados pela milícia. Eles descobrem que, além da Marielle ser contra o projeto de lei, eles descobrem por meio de um infiltrado no PSOL.
Isso é bizarro, né, mano? É. Os caras tinham até infiltrado.
Eles colocaram lá um cara chamado Laird Silva de Lima, que estaria dentro do PSOL só pra investigar a Marielle.
Uhum. Eles... Ver o que ela estava falando, os programas, os projetos, entre outras coisas.
Eles sabiam que a Marielle, além de ser contra esse projeto de expansão que daria o controle imobiliário,
uhum,
dos milicianos da região, ela também estava conversando direto com comunidades e orientando eles a, ó, não vai pra lá não, gente,
não mora
isso
lá
é cilada.
Não
vai morar lá não, que isso é cilada. E aí os caras ficaram furiosos. Falaram assim, não, peraí. Aí você está se metendo demais nos nossos negócios.
Pois é.
E esse teria sido o motivo pelo qual eles mandaram matar a Marielle.
Porque a Marielle também lutava para ali fazer uma comunidade, fazer construir casinhas ali para...
Habitações populares.
Populares também.
Fora do controle das milícias do Rio.
Das milícias no Rio.
Então esse teria sido o motivo. E aí a coisa clica, né? De um jeito que você fala, puta, entendi. Ela pisou diretamente no calo desses caras e era um projeto de expansão que, nossa, imagina quantos milhões se ganhar com
imagina
isso.
Imagina como esses caras iam estar bonados, assim, tranquilamente ali.
Eles iam comandar ali, né? E aumentar isso. A área de dominação da milícia no Rio de Janeiro, né? Que
pois
já é grande pra caralho.
Pois é.
Né,
pois que já é muito grande, infelizmente. Então, o STF já votou e pra manter a prisão, seguindo, como o Buba disse, o voto do relator Xandão aí, que tava com o
caso
Marielle.
Cara, é muito louco, porque quando aconteceu o assassinato da Marielle, o Freixo comentou que o Freixo ligou, foi a primeira pessoa pra quem o Freixo ligou, foi o Rivaldo, que era o chefe da Polícia Civil na época, tá ligado?
Sim, e era
ele. E ele, tipo, ajudou a planejar o assassinato dela.
Sim,
de acordo com a delação do Rony Lessa.
De acordo com a delação do Rony Lessa, o Rivaldo Barbosa assumiu o cargo um dia antes da Marielle morrer, tá ligado?
Pô, é muito
bizarro.
Foi
o primeiro trampo dele.
O Rivaldo tava envolvido no planejamento, na organização. Era uma pessoa de confiança da família da Marielle, inclusive.
Nossa,
foi lá chorar no ombro do cara.
É.
Também, né, de confiança do Freixo, que ligou pra ele.
Sim.
Como ele era o chefe da Polícia Civil, ele controlava tudo ali, a investigação, batia tudo nele e ele obstruía a investigação.
Sim.
Inclusive, ele foi importante para não, tipo, federalizar, né, a investigação para continuar, né, porque se federaliza, vai pro STF.
Vai pro STF,
né?
Sim.
Então, foi importante ali para não federalizar, para continuar na mão dele, né?
Sim,
E como a gente tinha falado, né? Mostra a importância dele ter conseguido colocar o caso para rolar em sigilo, mano.
Cara, é absurdo, porque desde 2018 esses nomes já estavam lá sendo investigados. E agora foram revelados. Então, mostra a seriedade do trabalho aí que a Polícia Federal fez e que toda a investigação fez, assim, que a gente demorou tempo demais para ter respostas. Mas que, pelo visto, foi necessário. A justiça tem o tempo dela.
Ela tarda, mas não falha, né?
No Brasil, às vezes, falha muito, né? Mas dessa vez a gente conseguiu uma resposta que talvez venha trazer algum tipo de conforto, mas que, ao mesmo tempo, é o que a gente falou lá no começo do programa. Uma desesperança, né?
Porque você vê como tá tudo emaranhado ali, né? Tem muita coisa que tá misturada junto com milícia, outras pessoas mais poderosas, e você perde a esperança de ter um lugar mais justo pra geral.
Pois é. Daí o que acontece?
Provavelmente a gente só chegou nos culpados por insistência de todo mundo.
Sim,
sim,
sim.
Ficou contando uns Sim. dias, ficou, né, Uhum. forçando a justiça Sim. pra não deixar esse caso morrer. Sim,
porque, mano, além de ser um assassinato brutal, e a gente precisa dessa resposta, deixar isso passar é uma mensagem que se passa Sim. pra, né, tanto pra criminalidade quanto pro povo, pras pessoas, Sim. de que... É isso, mano. Se a gente discorda de algo que vai contra poderosos, olha o que tipo de coisa pode acontecer e nada vai ser feito a respeito. Então, além de tudo, era um caso icônico. Por si só, ele merecia ser resolvido, é claro. A gente queria que a justiça fosse cumprida. Mas era algo que tinha tomado proporções realmente de que, tipo, velho, se a gente não conseguir resolver isso, acabou a justiça no Brasil, tá ligado? E felizmente, de alguma maneira, ainda que pessoas especulem que os Brazão e o Rivaldo Barbosa não sejam aí os...
Topão lá,
o topo da cadeia do bagulho, agora...
Quem eles... é o mandante do mandante.
Quem é o mandante do mandante, né?
Quantas não, porque a gente tem que pensar também, quantas pessoas não se favorecem com essa morte também? Porque claro. Não é só, às vezes, eles dois que estavam se favorecendo.
Não,
poderia ter outras
gente,
pessoas também muita... olhando e falando, pô, pior que essa sua ideia aí vai favorecer fulano e ali também.
Pois é. Aí eu quero citar aqui, e aí mais uma vez, e eu tô, rapaziada, me desculpa pelos jargões pra fugir de processo, porque esse é um tema extremamente delicado. A gente já
não
tá...
só processo, né, irmão? Você não
processo.
Quer,
a gente
não quer
já...
encontrar uma bala achada,
a gente
não.
Já tá se metendo. Rock in Rio, nem me chama, não vou mais pra lá. Acabou, tá ligado?
Ô, mano, a gente tá entrando numa seara. Eu tava falando pra você, eu tava vendo a série dos bicheiros lá na Globo. Maluco, mano.
Nem fala nada.
Nem falou nada, tá ligado?
Recomende que assistam e, ó...
Assiste essa série, vale o escrito pra você entender algumas coisas, assim, que você olha e fala... É, irmão.
Moiou,
tá ligado?
Tá moiado, aqui tá moiado.
O Cidade de Deus, o Tropa de Elite, nem arranha a película do que tá por trás, tá ligado?
Então, pra entrar nessa próxima parte da história, mais uma vez, nós estamos, Buba, confirme-me se eu estiver errado. A próxima afirmação foi feita pelo Lauro Jardim na sua coluna do Globo, certo?
Isso, é uma matéria de Lauro Jardim.
Uma matéria do Lauro Jardim... diz que o segurança do Brazão estava recebendo dinheiro de milícia por meio de uma igreja do Silas Malafaia. Essa é uma afirmação do Lauro Jardim em sua coluna, certo?
Isso, através de um registro de disque denúncia.
De um disque denúncia.
É, se quiser eu posso ler aqui.
Tá, é porque inclusive o Malafaia também se manifestou protestando contra esse... Enfim, coloca aí.
Registros do disque denúncia do Rio de Janeiro usados na investigação do caso Marielle evidenciam o envolvimento de Robson Calisto, o Peixe, assessor de Domingos Brazão na Alerge e no TCE RJ, com a atividade de milicianos. Robson foi um dos que intermediaram encontro entre os Brazão e Rony Lessa, assassino da vereadora, segundo as investigações. Esses relatos anônimos feitos à Polícia do Rio indicam que Robson era encontrado nos dias 15 e 30, todos os meses, em uma igreja evangélica de Silas Malafaias, próximo à UPP de Taquará, na Zona Oeste, para receber a quantia arrecadada na região devido à milícia.
Pois é, isso é uma matéria do Lauro Jardim. Na verdade, a gente não está aqui nem para especular sobre qualquer tipo de veracidade ou não dessa afirmação. É só porque quando o Malafaia faz um vídeo para se explicar e dizer... As palavras do Malafaia foram basicamente... Tem mais de 60 igrejas, templos aqui no Rio de Janeiro.
Várias filiais.
Eu não sei o que está acontecendo tudo. E de fato, a explicação dele pode ser plausível. A questão é que, ao se defender, o Malafaia faz o seguinte comentário. E ele fez até um vídeo a respeito, mas eu vou ler um trecho do tweet do Malafaia, tá? Malafaia, se quiser processar nós, eu estou lendo o seu tweet, tá? Foi você que falou, tá? O Malafaia disse o seguinte, abre aspas, para Malafaia. Cada igreja paga segurança própria de policiais em culto, fecha aspas. Essa afirmação revela que eles estão praticando algo que é proibido, que é contratar policiais para fazer segurança privada.
Em outro
Exatamente.
Trecho ele fala também, né? Só na igreja sede eu tenho mais de 8 policiais que prestam serviço de segurança.
Isso não é legal, na real, se não me engano, né?
E ele continua ali falando, né? Qualquer um pode falar o que quiser em Disque Denúncia. Isso e é aí, fato? É, mas não. Aí é ele que tá falando no tweet dele, né?
Sim, mas isso é fato. Qualquer um pode falar o que quiser no Disque Denúncia. E aí, às vezes, as pessoas falam demais e acabam se entregando. Por exemplo, você acabou de assumir que paga 8 policiais pra fazer sua segurança privada. E isso não, não pode. Isso não pode, tá ligado? Então, tá dito aí esse trecho da história. Não tenho opinião nenhuma a respeito.
Não.
Eu não tenho opinião nenhuma a respeito. What I didn't say, you know, I was thinking.
Quem tem opinião a respeito é a justiça, né?
Quem tem que ter opinião é a justiça. Eu... Aqui é o meu ombro, ó. Tô tipo como, filho?
Caraca, que loucura que tá acontecendo no mundo, hein, mano?
O mundo tá muito louco, né, mano? Tá
doideira demais.
O mundo está muito louco.
Dá essa desesperança, porque é o aumento da violência, guerra, aí você vê as impunidades, pessoas que desde 2008 estão sendo citadas em coisas que já eram pra pessoa estar com a bandeira. Ó, irmão, ô, esse maluco é. Vamos ficar deixando ele subir em cargo?
Pois é.
Olha aí como tá. Aí vai subindo, vai manipulando, vai colocando e ó.
E acontece que muita gente também, muita gente ruim vai conseguir se eleger usando o discurso raso de tipo, sabe, é isso.
Eu sou contra o comunismo.
Aí vai um velho bosta e vota nele sem querer saber se, por exemplo, ele tá envolvido com crime organizado, grupo de extermínio, e tráfico de drogas, foda-se.
Complementa,
ele não gosta de esquerdista, logo. Eu vi um comentário numa foto esses dias que eu fiquei... era uma matéria, a postagem falava... sobre investigação de células nazistas em Santa Catarina, certo?
Nossa, eu vi isso.
Aí tinha lá o comentário de uma mina de Balneário Camboriú, cujo nome eu nem lembro, ainda também vou ficar guardando espaço no meu HD
pra isso.
Pra esse tipo de sub-humano, né? Porque pra mim quem passa pano pra nazista não é gente, mas beleza. Aí o comentário da moça de Balneário Camboriú, que tá ligado, é aquelas minas assim, tipo assim, rinoplastia estralando... Nada contra procedimentos estéticos. Mentira, várias coisas contra procedimentos estéticos.
Você viu aquela galera que tá aparecendo do elenco do Glint agora?
Do Glint.
Que eles estão fazendo o nariz ficar igualzinho assim. Loucura.
Eu vou lutar até. Lutar não, mas eu defendo até o fim o seu direito de fazer procedimentos estéticos. E até o fim o meu direito de achar isso bizarro. Demorou? Não vai, 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 vai. Não, para, para. Beleza? Daí a mina tá lá, falando assim. A moça lá das baladas de Balneário Camboriú falando assim, o que é pior, nazistas ou esquerdistas?
Nossa, mano. Nossa senhora. Tinha uma parada
claro, porque, né, você tem que pensar, pô, é verdade, esquerdistas, né, velho? Pessoas que pensam em, eu quero justiça social, eu quero responsabilização por quem causa desigualdade, eu quero menos acúmulo de renda e mais distribuição, eu quero direitos básicos. Então, o que que é pior? É isso
ou a exterminação
ou exterminar
de uma galera.
Pessoas, tá ligado? Ou falar, eu sou de uma raça superior e quero que os outros morram, tentar dominar o mundo, tá ligado? Então é isso, o que que é pior? Ser nazista ou esquerdista? Disse a moça com a rinoplastia lá de Balneário Camboriú. Me faltam palavras, que na verdade não me faltam, né? Elas estão aqui.
Só que não pode...
Eu só vou guardar.
Pô, é bizarro, mano.
Sabe que é bizarro? Nisso. Porque se a gente colocasse a foto dela aqui, essa pessoa, ela estaria num campo de extermínio.
Eu tava pensando
porque
nisso.
Mas sabe assim? É aquela história lá do Bacurau. Não, a gente é mais que nem vocês, não. A gente não é que nem esse povinho, não. Não, moça, você é latina mesmo, tá? Você é latina, você não é ariana, por nossa, mais que você ache que seja, tá bom?
Não faz nem sentido essa galera com esses discursos, esse crescimento, sabe, do ódio ou outro. Eu falei isso, teve um cara que falou pra mim, vocês esquerdistas não concordam com a opinião dos outros e querem impor de vocês. Eu falei, não, a gente consegue viver com opiniões diferentes. A diferença é que a gente separa a opinião de um preconceito.
Pois é.
A partir do momento que você odeia mulheres LGBTQIA+, negros, isso não é uma opinião.
É isso.
Isso é um preconceito. Opinião é você falar que não gosta de ketchup na pizza.
É isso.
Isso é uma opinião.
Opinião é, minha unha é mais bonita azul ou vermelho. Isso é opinião, tá ligado? E aí a gente cai no tal paradoxo da intolerância, entendeu? Aí vai falar isso, mas vocês são intolerantes. Sim, intolerante com intolerância.
Eu queria...
São 100%. Nossa, esquerdista é muito intolerante. Sim, se a sua opinião é que, eu não gosto de gay, sou 100% intolerante com relação à sua opinião, sim.
Eu queria entender isso. Como que... Talvez nem dá pra entender como funciona a cabeça de uma pessoa dessa, porque ela não funciona. É. Como que uma pessoa LGBTQIA+, ofende ela... só por existir. Porque, mano, a presença daquela pessoa não tá afetando nada no meu cotidiano, sim, no seu e no de qualquer outra pessoa.
Sim.
Ela é mais uma pessoa vivendo a vida dela que tá lutando só pra ter respeito, liberdade, trabalho.
Só isso.
Só viver, só assim isso, como a gente tá vivendo.
Uhum.
Então, por que que você quer o extermínio dessas pessoas?
Porque uma das formas mais clássicas de ignorância é transformar ódio na... É tipo, transformar o que você não entende em ódio, tá ligado? É isso. Mano, eu não consigo entender isso. Logo, odeio, tá ligado? É. Isso é isso, né, mano? Algumas pessoas têm o intelecto de uma azeitona.
É bizarro, cara.
Então, o conservador é, antes de tudo, meio burro. Essa é a minha opinião, tá ligado?
Eu vi que teve até uma matéria que tinha saído da Folha, que as páginas estavam repercutindo bastante, que era um cara que ele tava falando como as cotas, elas estruturam um projeto racista no país.
Claro.
Esse fica formão. Claro. Pô, a galera, eu acho que muitas das pessoas que são contra cotas, elas enxergam por uma perspectiva nada a ver.
Sim.
Porque a cota, ela tá dando oportunidade para as pessoas que não tinham oportunidade.
Mano, a cota olha para um sistema que até pouco tempo atrás transformava seres humanos em produtos e tenta de alguma maneira corrigir a desigualdade. É, aí me fala, ué, mas então cota racial é racismo reverso. Ai, mano, isso daí, ó, você vai me desculpar, mas é falta de cinta, parça.
Caralho, cara.
Inclusive, só pra, antes de eu começar a ler perguntas, o Elon Musk, que era um cara que infelizmente ainda não explodiu num foguete, porque eu vou dar muita risada o dia que ele explodir num foguete dentro dele, o Elon Musk agora, que já virou o rei dos incel, agora tá ajudando a propagar uma ideia racista, que é uma ideia racista e não tem como dourar a pílula, não tem meio termo, que é você olhar para o dado, que inclusive a gente fez um vídeo falando sobre descriminalização da maconha, eu falo sobre isso, né? Se você pega no Brasil, por exemplo, 50% e poucos% da população é considerada, acho que pelo censo, como pessoas pretas, mas elas compõem 70% e poucos% das cadeias.
Aí.
Se você olha para esse dado sem levar em consideração o contexto social,
sim,
você vai ser racista.
Sim.
Se você falar assim, ué, por que que tem mais gente preta na cadeia do que na rua? Se você não leva em consideração todo o contexto social que colocou, exatamente, essas pessoas nas periferias e na marginalidade, você só pode olhar com isso sobre um viés racista.
É, porque você não vai olhar com a perspectiva de, nossa, por que que essas 70 pessoas não estão na televisão, no cinema?
Ué, por quê?
O que que será?
Por que que preto tá mais na cadeia do que na rua?
Pois é.
Se você não considera o contexto social que colocou essas pessoas como escravas até pouco tempo atrás, e que na pós-escravidão fudeu com a vida delas, e que depois jogou elas para as periferias, para a marginalidade, se você não considera isso, você só pode ser racista.
Sim.
O Elon Musk fez uma postagem, acho que ontem, onde era tipo um gráfico mostrando assim, tipo, a porcentagem de crimes nos Estados Unidos cometida por asiáticos, a porcentagem de crimes cometida por hispânicos, a porcentagem de crimes cometidos por brancos e a porcentagem de crimes cometidos por pretos. E aí o comentário dele é algo do tipo, sabe? Ó, os dados tá aí, só não vê quem não quer. Ah. Querendo dizer, isso é literalmente, caralho, racismo. Eu estou afirmando, o Elon Musk, mano, o seu ídolo Elon Musk é racista, porque ele desconsidera toda a questão social, e se você desconsidera a questão social para não entender por que que existe mais incidência de crimes, que são vítimas de crimes e de prática de crimes em populações pretas e periféricas, você é racista. E esse é o seu ídolo aí, o Elon Musk, tá? Ele tava fazendo postagem racista ontem no Twitter. Então eu adoraria ver ele explodindo dentro de um foguete.
Cara, olha lá
o gráfico. Aqui, ó. Aí, ó. A porcentagem de assassinatos... em Nova York, na cidade de Nova York. Aí ele posta esse gráfico mostrando, ó, tá vendo como pessoas pretas matam mais?
Ah, mano, pelo amor de Deus.
Só não vê quem não quer.
Cara.
Isso é racismo. Isso não é racismo estrutural. Isso é racismo puro e simples.
E ele tem toda aquela questão de querer fazer um monte de filho pra povoar a terra.
Sim.
Porque ele acredita na teoria que eles chamam The Great Replacement, que é tipo o grande... Como é replacement? É tipo a grande substituição, vamos dizer assim. Tem mais gente, tipo, preta e chinesa tendo filho do que nós brancos. Logo, nós vamos desaparecer.
Vai acabar, é.
Nós precisamos fazer mais filhos brancos porque a nossa população está acabando. O Elon Musk é esse cara. Que é um conceito eugenista de um racista de merda. Esse é o Elon Musk, mano. Tá ligado? Não tem como ficar... Ai, mas ele é gênio, gente. Ai, mas ele faz foguete. Ele é um racista de merda. Tomara que ele exploda num foguete, esse arrombado em céu fudido do caralho.
Pô, e como você falou, mano, tem que estudar o contexto. Tem... Por isso que a direita é desse jeito, tá ligado? Eles não vão atrás de estudar. Tem um documentário, 13ª Emenda, tá na Netflix. Eles explicam exatamente por que as pessoas pretas viraram mão de obra barata dos presídios nos Estados Unidos e virou um sistema.
É claro, mano.
Eles colocam, eles fazem qualquer coisa pra prender a pessoa e a pessoa lá dentro ficar trabalhando de graça, tá ligado?
Lodi, além disso, você acha mesmo que os caras iam abolir a escravidão nos Estados Unidos? Aí o bancário branco, o ariano, ia, na hora de fornecer crédito pra alguém, ia acabar, uma pessoa preta que acabou de receber ali sua carta de alforria e agora voltou a ser um ser humano, ele ia ganhar crédito pra conseguir comprar uma casa, pra conseguir pagar uma... Então, assim, vai muito além do fim da escravidão. É um problema estrutural que marginalizou essas pessoas e é por isso que existe uma incidência maior de criminalidade, tá ligado? Por que nos países onde não existe desigualdade, quase não existe assalto, assassinato? É desigualdade, mano. É uma questão estrutural profunda, enraizada. E quem desconsidera isso é racista, mano.
Tanto que foi logo depois foram criados diversos crimes... Só pra prender pessoas.
Só pra prender. Sim. Teve crime que foi assim, tipo, pessoas que estiverem, sei lá, eles. Como é que é? Tipo assim.
Da vadiagem lá, do pandeiro.
Vadiagem. O que é vadiagem pra uma pessoa. De repente, pra um policial? Se for um branco tocando violino, não é. Se for um preto tocando pandeiro, vadiagem, tá preso. Sempre foi assim.
A galera do xadrez verbal, eles têm uma frase que eu acho muito foda, que é alguma coisa do tipo, não dá pra dar um reset na história. A gente tem que conviver com as consequências e saber lidar com elas, tá ligado?
Simples.
Não tem como você ignorar que há anos atrás, pessoas negras sentavam no fundo e não podiam frequentar a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu com os chineses também, sabe? Tinha um lugar que eles não poderiam entrar e por aí vai. Então não tem como você falar isso não existiu. Porque existiu, cara!
Sim.
Isso é consequência. A gente vê a consequência disso até hoje. Sim.
E aí a gente tem um tema meio recorrente que quando a gente fala sobre o mundo ser um lugar violento e que esquerda, paz e amor é o caralho, ainda tem gente que, até da nossa audiência, que se incomoda muito com isso. Como eu disse, postei foto lá com a arma, que era uma arma de brinquedo. A galera já, aí não. Aí eu tava vendo, eu vou ficar devendo o nome do cara, mas era um ativista preto falando sobre questões ali raciais nos Estados Unidos, que segue uma linha mais Malcolm X das ideias. E aí tem um cara branco na plateia que, na hora de abrir pra pergunta, o cara fala assim, eu só queria dizer que eu sou contra a violência de qualquer tipo. Não é justificável. E aí o cara fala assim, se você fosse meu escravo agora, se você fosse meu produto, e eu fosse seu mestre, e seu único recurso fosse usar a violência, o que você faria? Aí o cara faz assim, ó, ele faz assim com a mãozinha, tá bom, vai, beleza. Tipo assim, me fudi, entendi.
Entendi,
tá?
Isso aí.
Então vamos ler mensagem, vai.
Pelo amor de Deus.
Vamos ler mensagem, vai, mano. Yuri Melo disse, salve, desce a letra show. Sou fã de vocês, acompanho o Cauezão desde o Ilha. Sou fotógrafo de casamentos no @melo.fotos, só que o fotos no inglês, PHOTOS, hein? @melo.photos. Casal que vier pelo Daily Show ganha 10% e se fez o L ganha 5% a mais. E o Yuri diz mais, se votou no genocida nem cola, e é isso mesmo. Valeu, Yuri Melo, do @melo.photos. Alô, você que tá pra casar, muito bom, aí, ó, mano. Dá um salve nele. Se falar que veio pelo DL Show, tem desconto.
Casalzinho fazendo foto do L.
É, o cara corre o risco de tirar foto de casamento de bolsominion e a noiva de vestido de verde.
Nossa!
O cara com terno de amarelo.
Nossa!
Caralho.
A crise é estética também.
O cara vai parecer o Ed Banana no
casamento dele. Você tá casando com máscara, moça? Ela aproveita a casa no Cocobongo, sua louca. Vamos lá. Jurídico L. Oliver disse, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, principalmente por conta das pessoas que foram suicidadas, com aspas, pra não abrir a boca, todo mundo já sabia sobre os brasão.
Aí.
RJ é foda, a gente sabe de todos e tudo, mas... E aí ela não sei se ela não conclui a mensagem ou se ela deixa em aberto, né?
Não, eu acho que é.
Acho que ela deixa em aberto.
Deixou em aberto.
Eli, é essa fita, né? Essa fita aí, mano. Cara, complicadíssimo.
Eu falei, mano, Rio de Janeiro, mano, É muito punk, mano.
É, mano.
Lá é...
É surreal, né? Um dos lugares mais belos da Terra, mano. Que triste, que triste. É
doideira,
que
triste. Mano.
Camarada Calil Ribeiro disse: boa tarde, pessoal do Dessa Letra Show. Nessa sexta, perdi meu grande amigo Verão, o doguinho que mudou minha vida. Olha. A dor tá insuportável, mas ainda tenho um doguinho pra criar e cuidar, que é o Sirius Black. Descanse em paz, Verão, o cachorrinho do camarada Calil. Calil é foda, né?
Paz aí.
Esses dias me perguntaram, inclusive, quem me acompanha há muitos anos... Já me viu postando sobre a Manola, né? Uma vira-latinha que nós tínhamos. Aí vieram me perguntar, faz tempo que você não mostra a Manola. A Manola faleceu também faz... Quanto tempo? Uns 45 dias? 2 meses, eu acho. Ela já não morava mais comigo, ela morava com meus pais, né? Mas é inevitável ficar arrasado. Essa é a timeline dos doguinhos, né, mano?
É.
A única coisa que eu penso é, porra, o Miesco, eu não devia ter castrado ele, porque eu queria que tivesse mais Miescos pra sempre, assim, ó. Pra que no meu tempo de vida eu pudesse pegar umas 4 gerações de Miesco, tá ligado? É, e a ideia de perder ele um dia também me deixa louco, mas essa é a realidade, né, da timeline dos dogs, né, mano?
Foi pro céu dos doguinhos.
Camarada, Calil, forças aí pra você, tá? É uma dor foda, mas que passa. Ela vai passar. E isso não diz sobre seu amor, tá ligado? Isso é natural mesmo. Eu acho que a relação com cachorros é tão boa que a gente consegue superar a morte deles e ficar em paz, mano. Tipo, o da Manola, ela ficou 14 anos com a gente. E faz 2 meses que ela se foi e já passou. E não tem remorso em falar isso. Essa é a realidade da relação do humano com o cachorro. São seres tão mágicos que eles vão embora e você vai ficar em paz em breve. Relaxa, vai passar, tá ligado?
E é muito doido, né? Que o luto é uma experiência que todo mundo vai passar em algum momento na vida.
Vai passar.
Seja com um parente, ou com animais, ou com amigos.
E se você não passar, má notícia, né?
Porque aí é estranho, tá ligado?
Aí você que é o luto de alguém, tá ligado?
É.
Aí é foda,
isso
né?
É foda.
Lucas Games disse: salve dessa letra show. O que aconteceu hoje com Daniel Alves só mostra que rico sempre fica impune. Pois é, a segunda-feira chegou. A segunda-feira chegou, Daniel Alves pagou 5, não sei quantos milhões de reais. Sim. E está respondendo em liberdade agora.
Ah, mano, esse bagulho me deixa de cara, tá ligado? Tipo,
é foda, né?
Paga e volta naquilo que a gente já falou várias vezes aqui. Eu vi que depois teve algum outro jogadores assim se posicionando, depois que a menina foi lá se posicionar.
E teve de um time, se eu não me engano, e é um time que com certeza tá na região norte-nordeste do país, porque é a região que a gente tem que se orgulhar muito. Eu não vou me lembrar qual time foi, não sei se foi o Bahia, não sei qual foi, mas que se posicionou como time, assim, a respeito do caso, sabe? Eu vi gente aí, talvez estudante de direito, falando: a fiança não é um negócio pra você sair impune. Ele só vai poder responder em liberdade. E, na verdade, esse valor, ele é definido com base no patrimônio da pessoa como uma espécie de lastro, assim como uma espécie de garantia. Mano,
mas de qualquer jeito o cara tá pagando.
De qualquer jeito ele tá pagando pra sair da cadeia depois de ter violentado uma mulher. Então não adianta vir estudante de direito. Ai, vocês são leigos. Mano, na prática o Daniel Alves está solto depois de ter sido condenado por estuprar uma mulher. Caralho, rapaziada.
Oh, pelo amor de Deus.
Gabriel Dourado disse: salve camaradas do Dessa Letra Show. Para os amantes de basquete. Aff, ele vai falar um bagulho agora que eu tô arrependido de não ter falado antes pra vocês.
Eita. É coisa do LeBron, hein?
Com certeza. Quando você achou que não dava mais pra ouvir mais um podcast de pessoas batendo papo, vem LeBron James e faz um podcast, né? Então eu vou ler a mensagem do Gabriel Dourado. Para os amantes de basquete, recomendo o novo podcast do J.J. Redick. J.J. Redick é um ex-jogador da NBA, se aposentou tem alguns anos. Eu não me lembro qual foi o último time dele, mas jogou no Los Angeles Clippers, era um bom arremessador de bolas de três e um cara excelente comunicador. Ele já é comentarista na TV e tal. E aí o J.J. Redick com o LeBron James se chama Mind the Game Podcast. Mind the Game. Está em inglês, não tem legendas. Então fica essa, né? Fica restritivo desse jeito, mas faz a boa de colocar meu nome aí nos créditos. Sou membro já há 6 meses e nada. Pô, Gabriel, mas aqui não tá aparecendo o selinho. Ah, não, tá, aparece sim aqui, ó. Ele tem um bulbinho azul aqui, ó. Ele é membro. Valeu, Gabriel, por ser membro e valeu por lembrar disso, tá? Eu tava vendo trechos do podcast, ainda não ouvi. O primeiro episódio tem tipo 45 minutos de bate-papo. Eles estão lá tomando um vinho e falando sobre basquete. Muitos jogadores da NBA têm podcasts, mas eles é mais contação de caos, besteirol. O LeBron tá falando, é muito refrescante ver ele falar sem ter que dar uma entrevista sobre o jogo hoje, papapá. É falando de maneira geral, sabe?
Ah, da hora.
Inclusive exaltando o Stephen Curry num trecho que eu vi, que o J.J. Redick pergunta, cara, lá pra 2008, 2009, quando um time tava ganhando por, sei lá, 16 pontos no último quarto, o técnico já começava a botar time reserva, esse jogo já tinha acabado, sabe? E o que, que você acha que mudou nessa dinâmica de lá pra cá? Porque, né, a coisa mudou, e o LeBron fala, mudou de um maninho que foi draftado ali em São Francisco, né, Stephen Curry, e ele mudou o jogo do basquete, nenhuma vantagem é segura depois que o Curry chegou.
Caramba.
Exaltando, falando, foda. Então ele fala sobre a questão técnica do jogo. Mano, se você gosta de basquete e vai conseguir desenrolar no inglês, é assim, conteúdo obrigatório, mano. Pô, é muito foda.
O outro que ele tem é um da barbearia, que eu não lembro qual é a plataforma agora, mas eu vi o episódio com o Snoop Dogg e com o Jay-Z. E o Jay-Z falando de paternidade, assim, é muito foda, mano. Muito vale foda. Muito a pena também. Que muito é do LeBron, bom. Ele leva os caras na barbearia e fica trocando ideia.
LeBron, que inclusive ontem jogou muita bola de novo. Ganharam do Pacers, que também é um time medíocre ali. E briga por uma vaguinha ali nos playoffs. Tô sempre assistindo, foda. Fazendo meus bets, inclusive. Ontem eu fiz uma múltipla com 7 linhas, assim, tipo... Peguei uma odd gigantesca, eu não beto muito caro, nunca beto caro, mas eu peguei uma odd muito boa, porque eu falei assim, mano, hoje o LeBron vai fazer tantos pontos, vai dar tantas assistências, o Anthony Davis vai fazer tantos pontos, vai dar tantas assistências, o Haliburton, que é o armador do Pacers, vai fazer tantos pontos, o Pascal Siakam, que é um ala dos Pacers, vai fazer tantos pontos. Eu fiz 7 linhas, eu acertei 6.
Caralho!
O Haliburton tinha que fazer 15 pontos, ele fez 12 pontos, no última bola do jogo ele chutou pra 3, eu ia ganhar uma boladinha, eu ia ganhar tipo um papo de R$1.000.
Caralho.
Airball, não bateu nem no aro, filho da puta, Haliburton. Foi por muito pouco, mano, eu ia ganhar um barão ontem, mano.
Nossa.
Puta que eu pariu. Ah, Francisco Neto disse, fala que ele... Aliás, né, pra quem acha que a gente só faz merchan e... Ah, olha lá, os caras se vendem pra merchan. É. Agora falando de bet. Moleque, eu tô nessa do bet aí desde quando só tinha uma opção de bet e... Há mais de 10 anos atrás, mano. Sempre gostei de jogo de azar e não me venha com bolodores.
A galera vai sempre ter... Mano, sempre tem essa galera, mano.
É porque eu acho que a gente tem que ser... Nós somos pessoas plurais.
Sim.
A gente não precisa comprar todos os pacotes de ideológicos de todo mundo. E eu sei que no meio dos esquerdistas é impopular falar sobre bet. Sinto muito, sou um ser humano antes de ser esquerdista e gosto de jogo mesmo, eu vou no cassino, mano, eu gosto de blackjack, eu gosto de roleta, eu gosto de bacará, não sei jogar bacará, sempre gostei, não vou voltar atrás, não dou um passo atrás.
Tá no DNA.
No bagulho, tá no DNA, eu gosto de gambling, tá ligado?
Pô, eu acho legal porque a gente, menos o Buba, né, o Buba é o único que...
Eu bem me arraco,
caralho. O Buba é ainda o único que não tem alguma coisa que a galera fica puta, né? Porque tem amigos meus, vou mandar um salve aqui pro Teor, pra Carol, que assiste aí o programa, o Mundano, que eles falam, caralho, Lodi, quando você fala de pichação e grafite, a galera vira, o público da L-Show vira uma galera de direita conservadora bizarra.
Sim, não, sim. Hoje o Lodi tava falando do rolê de grafite dele, né? Daí eu entrei no Twitter, né, pra ver, tipo, notícia, assim. Daí tava lá assim nos TTs, load, só isso, 80 mil tweets sobre load. Muitos tem a coisa de gringo, mas era a maioria dele.
Sim.
Tava mais estourado mais que o Celbit.
É, mano, ele tava na frente do Celbit lá, porque a galera se incomoda, mano, quando a gente fala de grafite, arte de rua. Por quê? Aí é igual você com o Bet, a galera fica, não, mas por que você gosta disso, mano?
Mas eu acho importante falar sobre isso, load, porque nós somos seres humanos antes de sermos mentes ideológicas, tá ligado? Sim. Eu tenho contradições e não abro mão delas. Eu sou um esquerdista que gosta de arma e de aposta. E lide com isso. Não vou ficar fazendo média com vocês, mano.
Não
vou ficar fazendo média com vocês, mano. Não vou, mano.
Eu parto do mesmo princípio, mas a galera vai ficar mordendo as costas, mano. Não
vai
tem
morder
que fazer,
as
mano.
Costas.
Não tem que fazer.
E aí é foda, porque eu entendo que muita gente me conheceu numa fase mais avançada da carreira e vai realmente pensar, ah, tá bom, que não é por causa de patrocinador, não, mano. Quem me conhece tá ligado, mano. Pelo amor de Deus, a primeira vez que eu consegui sair do país pra onde eu fui, pra Las Vegas, mano. Eu sempre gostei disso. Sempre achei o ambiente de cassino foda. E é entretenimento adulto.
Sim.
Tá ligado? É que nem a gente fala sobre legalização. Ah, mas aí o jovem, não, ninguém tá falando do jovem. Nós estamos falando que é pra maior de 18. A maconha é pra maior de 25, inclusive, né?
Sim.
Então é entretenimento adulto.
E se fosse pelo patrocínio, nossa, a gente ia estar colocando outros tipos de patrocínio também.
Não, e aí, sabe o que é? É, mas isso daí, você tem que entender que isso daí gera problema pro trabalhador. Quem tá falando isso pro Podpah fazendo merchan de cerveja, pro Budweiser?
É.
O não, álcool faz muito galera... mais problema pro trabalhador.
É a mesma galera muito que cria mais. O trabalhador ficcional que não existe, mano.
Se fuder,
é igual o do grafite falar, ó o muro do trabalhador que o cara tem que comprar uma lata de R$200. Ô, irmão, nem existe esse muro e nem esse trabalhador que você tá falando, cara.
É foda. Vai.
Do nada. Tá vendo aí a sua mensagem? Que...
Viu só? Do nada o bagulho. Não, eu não consigo. Somos seres plurais.
Aceitem a gente do jeito que a gente é.
Se você respeitar minhas contradições, nós vamos conviver em harmonia. Nem todo mundo é o virtuoso da ideologia que você curte, tá ligado? Vamos nessa.
Porra, mano.
Francisco Neto disse, fala queridos, como que a justiça do Rio de Janeiro não toma vergonha nessa cara? Precisa urgente de uma limpa. Ficar tirando uns aqui e ali não resolve porra nenhuma. Espumei ontem com a reportagem do Fantástico. Sonsidão do caralho. Francisco, é sobre essa desesperança que a gente fala, né, mano?
Porque tem tanto dinheiro envolvido, tantas pessoas envolvidas, que não é assim, tipo, por que não limpa de uma vez, tá ligado? O Black, ele tem aquela frase, né, não queimam mais a casa para me livrar do rato.
Sim.
Tipo, eles vão ter que queimar a casa, porque tem tanto rato,
mano.
Que não tem como se livrar. Tá foda, mano.
Uma situação muito ingrata, Francisco Neto. Obrigado pela sua mensagem, por somar na nossa indignação, porque... Vai fazer o quê? Não sei. Na verdade, eu sei.
Feijoada.
Na verdade, eu sei, mas eu não posso falar o que eu acho.
Não pode falar.
Isso eu não posso falar, tá? Na verdade, eu sei bem o que dava pra fazer, mas eu não vou falar não, tá bom?
Tá maluco.
Deixa quieto, mano. Vinícius Rosa disse, salve dessa letra show. Nossa banda Borg Droid Mechadrone. É um nome interessante, hein?
Caraca.
De Floripa. Acaba de lançar o primeiro EP, Faber Effects. Tem uma pegada pesada de stoner e industrial, tá ligado, menino Lodi?
O Stone é Stone Age lá que você fala? Tanto?
Não, o Queens of the Stone Age tem no seu passado uma identificação com stoner. O stoner rock é uma coisa um pouco mais hipnótica e que é tipo rock de drogado, uma coisa mais...
Tipo aquele...
E você fica lá meio hipnotizadão, papapá. E o industrial... A gente tem, acho que o maior exemplo de industrial, o Rammstein, que é aquela coisa bem... Parece maquinário de fábrica trabalhando, tá ligado? Beleza.
Esse Rammstein aí é aquele cara, ele é alemão?
É, alemão.
E aliás, envolvido fora lá
É, envolvido uma série de fitas, tá?
É, eu vi
se você é dessas pessoas que se importam com o background de quem vocês curtem, vai ler um pouquinho sobre o Rammstein, porque os manos estão... Tá embaçado a situação lá, tá?
Tá feio, hein?
Então o Borg Droid Mechadrone convida vocês a ouvirem no Spotify o EP deles chamado Faber Effects, que é meio stoner, meio industrial. Muito foda, demais, Vinícius,
mano. Parabéns aí,
mano. Eu fui fazer o instrumental de industrial aí, acabou minha garganta
aí, ó. Imagina só a fono vendo isso aí, ó.
Vamos nessa. O Covid deu uma zoada na minha garganta, mano. Caraca. Meu Deus do céu, como é uma bosta isso, né? Roberta Barbosa disse, cara, eu moro na Zona Oeste do Rio e aqui tu se fode calado, senão você vira estampa de camiseta. É foda.
Estampa de camiseta é foda.
Triste e revoltante. Pois é, Roberta Barbosa. Inclusive tem uma estampa de camiseta que eu acho que seria uma resposta pra tudo isso, né? Que é aquela do Che, tá ligado?
Do...
Che Guevara?
Sim, mas qual
é? Não, é porque eu tava pensando... Do nada eu lembrei dele quando eu pensei, nossa, como que a gente resolveria isso tudo, né? E veio a estampa de camiseta do Che Guevara na cabeça, assim, do nada. Felipe Paraense disse, salve dessa letra show. O Cauezão outro dia comentou do gol de bicicleta do Bale, que ele viu em pessoa na Champions, pois
2017
é.
2017 eu chutei, foi.
Foi por aí,
em 2018, né? A galera falou, né?
Mas vocês sabiam que foi o nosso Leônidas da Silva, em 1938... Quem cravou essa jogada na história do futebol mundial?
Ele criou a bicicleta?
A bicicleta, Leônidas da Silva em 38.
Caralho, que
e
foda.
E aí ele diz, tudo graças a uma foto que tá no meu top 3 fotos mais icônicas do esporte brasileiro. Curioso pra saber as outras duas da ideia do Paraense? Ah, moleque é bravo, hein? Dica, tem mais jogador preto fazendo história no esporte mundial, tá? Vem de Chama na Foto com X. É o Insta dele, hein, rapaziada? Chama na Foto, é o Paraense, que o mano tem umas vivências, umas viagens aí, uns bagulho muito louco, tá? Pra você ver essas fotos históricas aí, inclusive ver aí qual que você acha que é o top 3 dele aí, de fotos icônicas do esporte brasileiro.
O Muhammad Ali tem que estar lá, hein, com aquela foto dele assim,
com
o cara deitadão no chão lá.
Tem que ter aquela da cravada do LeBron com o Dwayne Wade, assim, ó, de braços abertos também, aquilo lá é uma fotaça.
É foto.
Enfim. Urgente. Peraí. Que, mano?
Não, eu sei o que é, mas acho que a gente pode falar quarta-feira.
Tá bom, deixa quieto.
É. Opa!
Tem notícia quentíssima sobre o Bolsonaro. Quentíssima, tá?
É, mas não é isso que tá tanto. Não é exatamente assim do que tá.
Don't believe the hype.
Não, tudo bem, mas é que eu não. Isso aqui pra mim é novidade mesmo.
Não, é um bagulho importante, isso aqui é legal. Quarta-feira. A gente lê sobre, tá ligado? É que a galera ficou mandando no chat, rapaziada, eu vi vocês mandando no chat, só que não tem como. A gente lê uma notícia inteira, tá ligado?
É, não, a gente...
Geralmente a gente lê, tipo, 3-4 sites diferentes, entendeu?
Sim.
E vocês estavam passando coisa errada aqui no chat também.
Aí, ó.
Do quê?
Dessa matéria aí.
Entendi.
Por isso que é importante a gente pega, lê, ver outros sites que estão reportando a mesma notícia, pra não chegar o quê? O processinho.
Não é nem só isso, tá ligado? É uma... Aliás, esse é o maior problema, porque esses problemas jurídicos vão minando a nossa produtividade.
Exato.
Mas sem demagogia nenhuma. É um compromisso básico com verdade, tá ligado? A gente não quer espalhar fake news e nós fazemos entretenimento semi-jornalístico, mas a gente não vai ficar falando merda aqui. Então, se isso acabou de acontecer, não tem como a gente já comentar. A gente quer ver a respeito, a gente quer se aprofundar, tá ligado? E a nossa última mensagem de hoje, ela vem do Bruno Hupfer. Salve, DL! Passando aqui para convidar vocês a curtirem um novo programa de skate e cultura underground da TVT. O Roda de Pogo, tá ligado?
Roda?
Pogo! Tipo conheço. Roda de roda punk, bate-cabeça.
Ah, só que com outro nome?
É, Roda de Pogo. Tudo sábado na TVT e no YouTube.
Da hora.
Bora gravar um programa com vocês, a gente fazendo a roda de Pogo.
Pogo?
Pogo! Tem uma música do Sistema Fadão que chama Bounce. Bounce! Pogo! É?
É?
É.
Ah, olha, não sabia.
Caraca, sabia disso não.
Inclusive o Pogobol é feito pra você bater cabeça, tô zoando. A cabeça, né, no chão, né, no caso.
Caralho, mó bizarro esse brinquedo, né, mano?
Pogobol, né, mano? Eu tive um Pogobol, mano. Aí fui emprestar pra uma menina do prédio, ela pulou numa quina, assim, de uma escada e furou meu Pogobol, tá ligado? Você me deve, viu? Você me deve, tá ligado? Sobre o céu cor de prata e sobre o chão cinza chumbo, do capão pro mundo. Cadê meu Pogobol, vagabundo? Beleza? Então é isso.
Pô, a galera tava triste, a gente nem comentou, tava triste com o show do Blink, né, no Lola. Eu vi uma galera reclamando, outra galera defendendo quem tava reclamando.
Vou falar nada.
Eu falei, meu Deus.
Mas vou falar sim, mano, porque é isso. Se você tira o valor nostálgico do Blink, não sobra nada.
É, a galera
tava... Não sobra nada!
Mas por quê? Qual o rolê do Blink ser tão ruim?
Mano, eu vi uma galera...
Mano, é três malucos que são... Não, com exceção do Travis Barker, que é um baita baterista. Demorou. Tirar o chapéu pro Travis Barker. São, mano, uns malucos tiozão... Músico de pra ser medíocre tinha que melhorar, mano.
Então, eu vi a galera
muito
reclamando.
Não tem volume, não tem. Sabe, é um negócio tão. E eu. Tá, mas eu tava lá e eu adorei. Como eu disse, tem um valor nostálgico e do caralho, porque eu sou mega fã do The Offspring, por exemplo. Uhum. E eles também já.
Falaram que o show dele tava bem melhor.
Mano.
Falaram que. O foda do Offspring, o que me pega é que toda música parece mesmo.
Você pega um triângulo agora, o Buba pega um acordeão, eu sento na bateria, o nosso show vai ser melhor que o do Blink. É muito fraco, mano.
É que a gente é três.
E nós somos três.
Falta presença de palco, alguma coisa.
Não é presença de palco. As músicas, elas são minimalistas, simplórias. Uma coisinha meio.
Ó, eu vou fazer um resumo aqui. Blink é tipo quando você assistia American Pie. Naquela época, você era adolescente, fazia muito sentido todas aquelas piadas lá. Só que depois você vai envelhecendo, vai criando um senso político, entre outras coisas, você olha e fala, não era tão legal como eu imaginava.
É isso
que bandas como System of a Down, Rage Against the Machine, tal, tá ligado? Sim, elas ficam por causa da mensagem e a letra. E aí eu vi uma galera reclamando que o cara falou no palco alguma coisa, tipo, eu deixei o Brasil molhado igual uma mulher, sabe?
Tipo,
teve uns bagulho assim que a galera ficou, irmão.
Teve um momento lá, porque, nossa, os caras já...
Não sei, tá ligado?
Os caras já são tiozão, enrugadinho assim, você vê a idade deles. Aí ele tá tocando uma música séria, aí no momento de silêncio ele fala, vagina, e continua tocando a música. Aí você fala, por isso que é trilha do American Pie, porque eles ainda estão no American Pie, tá ligado?
Caralho, cara.
É,
aí eu vi a galera do outro lado defendendo, falando, porra, mas sempre foi isso que é o da hora. E não sei, tá ligado? Pra mim, passava ali algumas músicas, eu curtia, ficava legal, mas...
Eu
não...
achei da hora o Lucas Inutilismo é rato de festival, né, mano?
É, ele
o moleque pulou, tá, né? Em todas. Ele foi pro Lola, curtiu a tenda do eletrônico, na hora do Blink ele foi pro FUT. Ele nem ficou pro show do Blink.
Meu Deus do céu.
Caralho, cara, aí é foda.
Ah, mano, tipo, não, desculpa, fã do Blink, não fica ofendido, não, mas olha, pra ser medíocre tem que melhorar muito essa banda, meu caralho, Deus do céu. Cara. Hoje, eu também já fui esse cara que tava lá ouvindo, como é que canta Blink mesmo?
Sei lá o que, MTV.
É, então. Where are you? And I'm so sorry.
É, isso é MC, né?
É, mano. Salve a todo mundo que gosta do Blink 182, principalmente as emos gatas do Brasil. Desculpa aí qualquer coisa. Vamos indo embora. Ontem teve SZA no Lollapalooza, muito
foda, hein? Forte. Oh, eu vi uma galera reclamando que Restart e Cine. E qual era o outro que a gente citou aqui? Não eram emos na época lá. Ah, aí eu fiquei, aí eu não sei também. Então, não lembro que o cara mandou. O cara mandou um textão puto, indignado. Isso não é quem era emo de verdade, não gostava de Cine, Restart, NX Zero e não sei. Eu fiquei.
Porque o emo também tem a questão estética também, né?
Tem,
que essa. Como que é o colorido? O Restart já fugia, né?
Restart Cine, né?
Não, o Restart...
Eles eram coloridão.
Não, a estética do preto e branco.
Ah, sim,
digo,
isso.
Lápis
isso,
de olho.
Isso, olho, isso, cabelo...
Isso, mano. Cabelo, eu queria...
Cabelinha na franja tampando.
Isso, isso daí é uma coisa...
O Fresno é.
Fresno não é.
O NX Zero também.
É, né? O NX Zero tem umas músicas bem da hora, mano. Aquela... Eu só... Peço pra cantar, vem, eu sei que vai. Pô, sou um zero
fica
do caralho,
tudo
mano.
Tudo bem.
Pô, mano, tem muita coisa boa aí. Pra vocês ficarem falando que ficarem bravos de eu falar que o Blink é ruim, né, família? Vamos nessa, né, mano? É, ontem teve Gilberto Gil no Lola.
Nossa, foi foda, hein?
Ontem teve Titãs, que foi animal. O
Rael
também
lá com o Mano Brown e Emicida no palco, tava sim, foda pra caralho.
Sim, sim.
O do Rael foi brabo, mano.
É isso aí, mano. É...
O importante
e aí...
é cada um. Né, curtir o que gosta,
fica à vontade.
Feliz.
O RBD lotou estádio e o NX Zero lotou estádio. Se você tava lá chorando no Blink, que da hora que você tava chorando no Blink lá, porque isso bate no seu coração. Muito foda. O importante é você ser feliz, tá ligado? E a gente ser adulto também de entender que né, o seu gosto não é o meu gosto, entendeu, mano? Eu assisti, acho que mais da metade do show na TV, assim, e eu ficava... Nossa, como é ruim esse bagulho.
eu vou aproveitar pra tacar uma gasolina, então. Vou tacar uma gasolina aqui.
Máximo respeito.
Máximo respeito. Não, mas eu vou... Vai estar dentro do mesmo nicho. A gente tava comentando sobre a disc que o Kendrick lançou, né?
Sim.
Pro Drake, o J. Cole e tal.
Sim.
E aí, mano, meu Deus do céu. Eu vi uns tweets de uma galera... É, mas atacar o Eminem, ele não ataca, né?
Ah.
Aí, eu pensei... Irmão, imagina que temos lá LeBron...
Kobe,
tal. E aí tem o Oscar Schmidt.
É,
lá no canto dele.
Ele teve seu bagulho, da hora, mas já não...
Ele
né?
tá lá, tá ligado? Ele tá lá no canto dele. Ele nem arranha a superfície dessa galera que a gente tá comentando aqui em cima.
É outro bagulho.
É outro bagulho. É tipo... Tá ligado? Eu tô pro Jota, tá lá!
Sim, sim.
Tá lá, tá ligado?
Mano, pra quem não tá ligado e pra fazer... Eu sei que a gente... Mano, daqui a pouco tem, inclusive, reunião de negócios, sério.
É verdade,
hein?
Né?
Só pra finalizar... Quando o Drake lançou um feat com o J. Cole, foi explosivo, né? Eles lançaram o First Person Shooter Mode, né? Que, inclusive, a abertura é o Felix Baumgartner... Não, é o não sei o que, Brian Baumgartner, que é o Kevin do The Office. Aí o clipe é mó da hora. E no clipe o Drake fala sobre falta um hit só pra eu passar o Michael Jackson. Então ele até fala assim, então tipo, sai fora que é beat it. Ele até faz um trocadilho, então beat it, tá ligado? E aí o J. Cole, que pra mim é o meu rapper favorito...
Da hora.
Ele mandou.
Isso é chato,
uma...
né? Às vezes ele dá muita oreada.
Ele é muito mala, muito mala.
Ele é malinha, mas
e
aí
ele
é bom.
E eu achei ele meio bundão, porque nesse som ele tá fazendo esse feat com o Drake. E aí ele fala: as pessoas gostam de especular quem será sobre esse Big Three. Uhum. Será que é o Drake? Será que é o K-Dot? Ou Kendrick? Ou Mi, né? Então ele fala do Big Three, ele chama o Kendrick pra um Big Three, sendo que o Kendrick nem tá na música. Eu falei, nossa, que paga pau do caralho. Aí o que aconteceu? O Kendrick agora fez uma participação na música do Future com o Metro Boomin.
Uhum.
E entre vários subs, né, que são as indiretas, ele fala uma que é incrível, que ele fala assim, alguma coisa tipo, foda-se o Big Three, o bagulho é Big Me. Acabou, mano. O J. Cole foi querer mamar na bola dele, o Kendrick falou assim, ó, Big Trio, caralho, filho. Sou eu, vocês que se fodam. Eu
tô jogando mano. Sozinho, irmão.
É, o Kendrick, é, o Kendrick é outro bagulho. É, mas o Eminem. Ah, deixa o Eminem lá. É, deixa ele lá, vai, tá vamos embora. Tá vendendo um espaguete em Detroit. Deixa ele
a
lá.
A galera
vai,
tá mano. Presa em 2013 ainda, tá ligado? Uh-huh. Nem viu. Oh, vai ouvir Two People But To Fly, mano.
Pelo é amor isso, de Deus, mano. Só faz isso pra você. Inclusive, ganhei de presente. É, da Tami, a minha ex, quando eu fiz aniversário em novembro, já faz uma cota, o álbum que você tinha me emprestado, o Mr. Morales,
uh-huh.
agora eu tenho também.
Ah,
eu tava ouvindo anteontem, mano, Big Steppers lá, pelo amor de Deus.
Esse álbum é foda, mano, tá maluco. Mano.
Kendrick é outro bagulho, né? Mas é isso aí, vamos nessa?
Bora nessa.
Rapaziada, muito obrigado, tá? Esse é o Dessa Letra Show, espero que vocês tenham curtido. Quarta-feira estaremos de volta.
Debarta.
E a gente ainda não anunciou o convidado de sexta, porque não fechamos até o momento. A gente trabalha com pautas quentes e convidados quentes também, né? Tudo assim, ó. Deu certo ou não deu, né? Mas a gente volta com novidades em breve, certo? Valeu,
é
Load.
Isso, valeu. Até quarta. Tamo junto,
valeu,
Buba.
Buba.
Valeu.
É nóis.